Olá, meu querido ou querida aluna. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Talk to You. Nessa aula, nós vamos aprender a montar um e-mail em inglês, né? Toda a parte inicial, saudação, a construção do e-mail, da ideia e também o encerramento, né? Despedida formal. Tá? Pode parecer besteira, mas na hora de sentar para você escrever um e-mail em inglês, muita gente se depara com dúvidas que às vezes acabam sendo simples, né? Então, errar uma expressão pode diminuir as suas chances até de receber uma resposta, né? Ou de dar aquela danificada ali na conversa com o destinatário da mensagem, até atrapalhar o sentido da sua mensagem, né? Fazendo com que a pessoa tenha dificuldades em entender o que você está realmente querendo dizer, né? Um ponto importante é você saber que escrever um e-mail ou até qualquer texto em inglês não significa apenas traduzir palavra por palavra, né? O que você escreveria em português e traduzir palavra por palavra. Quem faz isso normalmente usa mais palavras do que precisa, acaba dando uma entonação, um contexto meio assim duvidoso ali na mensagem, né? E pode causar um estranhamento para uma pessoa que é fluente na língua e que vai estar recebendo o seu e-mail, tá? Quem já teve essa experiência aí de trocar e-mails com pessoas de outros países em inglês, vai perceber que eles são muito objetivos, né? O pessoal lá de fora é direto ao ponto. E isso se dá pelo fato de que o inglês em si realmente é mais um objetivo, né? Às vezes um brasileiro recebe um e-mail mais sucinto, eu mesmo no meu ambiente de trabalho já recebi alguns e-mails que são assim diretos e parece até que eles estão sendo meio grosseiro, estão sendo mal educados, mas não é nada disso, é só o estilo do idioma deles, tá? A gente aqui no português que enche linguiça, né? Coloca um por gentileza, um ou por obséquio, um negócio assim mais robusto, eles não, eles são direto ao ponto. E um outro erro comum também, né, de nós que somos brasileiros, que quando estamos escrevendo um e-mail, um texto em inglês, é a gente querer demonstrar conhecimento da língua e acabar escrevendo mais do que o necessário, né? Então, você não precisa se esforçar para usar um vocabulário rico, avançado, nada disso. Quem estiver lendo o seu e-mail do outro lado vai apreciar muito mais uma mensagem sua clara e direta. Tenha certeza absoluta disso, tá bom? Então, dito isso, vamos começar o assunto nosso aí, o principal da aula. Você está acompanhando o conteúdo no corpo da aula comigo, né? Sabe como funciona nossas aulas aqui? Enquanto eu falo, você vai fazendo a leitura aí no corpo da aula e acompanhando comigo, associando as palavras, né? Enquanto eu falo, você lê, associa as palavras e repete a pronúncia de tudo que eu falar em inglês para você treinar também a sua fala, ok? Então, vamos começar aí, né? Pelo assunto, né? Que é o topo ali. Onde a pessoa vai se deparar, vai bater o olho primeiramente, né? Nessa parte do assunto é muito importante que a gente seja objetivo e claro, né? A pessoa que recebeu o e-mail, ela tem que entender do que se trata o e-mail antes mesmo de abrir ele, antes mesmo de abrir a mensagem, né? Quanto mais detalhado for, maior chance do seu e-mail ser lido, né? Quanto mais objetivo for. Então, se você vai mandar um e-mail lembrando um colega que, sei lá, que vocês têm uma conference call amanhã, a ideia seria você colocar conf.call on key to sales forecast tomorrow. Pronto. Conferência sobre previsão de vendas do segundo trimestre amanhã. Pronto, é um lembrete. Você não precisa escrever conferência que será amanhã, data de 25/5/2022, às 19 horas, para o assunto tal. Não, você não precisa. Vai direto ao ponto, tá? Então, o segredo-chave para você montar um assunto objetivo em inglês é esse. É você ir direto ao ponto. Não precisa ficar ali robustando muito a mensagem, tá? E aí, a gente parte, né, agora para o corpo do e-mail, né? E a gente começa pela saudação, né? Que é a primeira linha. É importante que você estabeleça nessa primeira linha o quão formal a sua mensagem vai ser, tá? A gente vai ver alguns exemplos, você está acompanhando aí no corpo da aula. Nós temos alguns exemplos de abertura de um e-mail, né? Do mais formal ali, descendo um pouco para os mais casuais, tá? Você pode começar com Dear. Dear Mr., que é para homem, né? Prezado senhor. Ou Dear Mistress, quer prezada senhora, né? E aí você coloca o sobrenome da pessoa. Aí no caso você colocaria Dear Mr. Martins, prezado senhor Martins, né? Se você estiver me mandando um e-mail. E esse é o modelo mais formal, tá? Logo abaixo aí a gente vai ver um modelo que é formal, mas também não é tanto. Ele tá aí num meio termo, que é Dear. Só Dear. E aí você coloca o nome e o sobrenome da pessoa. Você não usa nem a nomenclatura Mr. nem Mistress, tá? Nem senhor, nem senhora. Então, por exemplo, você vai mandar para mim, a gente já tem intimidade. Dear Igor Martins. Dear Igor Martins. Né? Prezado Igor Martins. Então, não é tão formal, mas também não é informal. Tá ali no meio, né? E o terceiro que nós temos aí, ele já é mais informal mesmo, né? Ele é mais direto ao ponto, é quando você já tem um relacionamento com a pessoa. Você fala, Hello, Igor. Ou Hi, Igor, vírgula. E aí você continua a sua mensagem embaixo, né? Tem gente, se você deve. Você deve estar aí do outro lado pensando, pô, mas no e-mail eu vou escrever a palavra dear. Dear significa querido, né? Mas pode ficar tranquilo, porque o dear, nesse caso, ele está sendo aplicado com o sentido de caro, né? De prezado. E aí ele não tem esse sentido de querido, tá? Se você já teve alguma comunicação prévia com a pessoa, ou se você está respondendo um e-mail que já tem ali uma conversa rolando, é sempre bom você se adequar à formalidade que a outra pessoa propôs, tá? Então, se você está mandando primeiro, é você que define a formalidade. Mas se você recebeu e vai responder, você tem que observar aí como tá o nível da conversa, né? Para você não meter um hi aí no meio dos caras formais ou vice-versa, né? O pessoal já tá ali mais informal, você colocar um Dear Mr. Tal, a galera vai até estranhar, tá? Pega mal você continuar chamando aí a pessoa de senhor ou senhora se ela já tá te chamando pelo apelido, pelo nome, por exemplo, tá bom? Então, tem que tomar cuidado. Agora, uma coisa legal, uma dica legal para saudação é que se você não souber o nome da pessoa que vai receber essa mensagem, por exemplo, é um e-mail geral, sei lá, segurança@prefeitura.com.br. É um e-mail geral, você não sabe quem vai receber. Você pode iniciar com Dear Sir ou Dear Madam, tá? Dear Sir seria prezado senhor. E Dear Madam, prezada senhora, né? Poderia ser também abreviado, só Dear Mr. e Dear Mistress. Mas é você que escolhe, tá? Agora, se você tem o nome da pessoa e você não sabe o sexo, o ideal é você usar o nome completo. Aí você não usa nem Mr. para senhor, nem Mistress para senhora. Você coloca Dear John Smith. John pode ser uma mulher, Joanne, né? Pode ser alguma coisa assim. Você não sabe o sexo, você coloca o nome por extenso, tá bom? Então, essa é a segunda parte aí da estrutura do nosso e-mail em inglês, para a gente observar essa formalidade que é muito importante para você nem pecar por excesso e nem pecar por falta, beleza? Vamos partir para a próxima etapa do nosso e-mail, então, que é a apresentação, né? É ali onde você está se apresentando, né? Se você está escrevendo para alguém que não te conhece, então é importante que você se apresente logo no início do corpo do e-mail, tá? Se a pessoa não te conhece, não faça com que ela tenha que ler até a sua assinatura para entender quem você é, qual o seu nome, tá? Então, se apresenta logo depois da saudação. Mas isso, novamente, caso o destinatário não te conheça. Agora, se foi, por exemplo, um amigo, um conhecido que te passou o contato dela, é importante também, logo depois da saudação, você informar isso, né? Por exemplo, Dear Mr. John, my name is Igor Martins and I got your email from Fred. E eu consegui o seu e-mail do Fred. E aí o cara já faz uma leitura com mais atenção no restante do seu conteúdo. Senão você sai lançando o um assunto para ele não vai entender nada, não vai saber quem é você, de onde você veio, e isso tudo pode prejudicar a sua mensagem, tá? Então a gente está vendo aí, né, nesse tópico de apresentação, nós temos três exemplos que é uma boa forma da gente começar aí essa parte, né? Primeiro aí, olha, você está lendo comigo, repete a pronúncia em voz alta, tá? My name is Igor. I got your email address from Fred. My name is Igor. I got your mail address from Fred. Meu nome é Igor e eu recebi o seu endereço de e-mail do Fred, né? E você bota o seu nome, você bota o nome da pessoa que fez a referência, tá? O importante é você ter essa apresentação logo no início para não gerar nenhuma dúvida. E como eu já falei, não adianta você se estender muito. Meu nome é Igor Martins, eu falo daqui da cidade do Rio de Janeiro. Eu consegui o seu e-mail através de um contato com um profissional, Fred. Não precisa de encher toda essa linguiça que a gente no português está muito acostumado. No inglês eles são direto ao ponto. Olha o nosso segundo exemplo aí, olha. My name is Igor. I got your email address during a conference that happened last week. My name is Igor. I got your email address during a conference that happened last week. Então aí já é diferente, né? Meu nome é Igor. Eu peguei o seu e-mail durante uma conferência que aconteceu na semana passada, né? Então, você não teve indicação de fulano nesse clano, mas você foi numa conferência, tinha o e-mail da pessoa, um profissional que você queria entrar em contato, e aí você faz essa referência para ele saber de onde você está vindo, né? Da onde é esse doido aqui? Olha aí o nosso terceiro exemplo, olha. I'm Igor. I'm manager of Talk to You. I'm Igor. I'm manager of Talk to You, né? Então aí você já não tá fazendo referência de alguém que te indicou, mas você tá se apresentando, você tá falando quem você é, de onde você é, o que que você faz, né? E numa frase bem simples, né? Eu sou o Igor, sou gerente da empresa Talk to You. Pronto, a pessoa já vai saber quem é você, o que que você quer, basicamente, ela já vai entender mais ainda o contexto da sua mensagem, né? E aí você cita o seu cargo e o local que você trabalha para essa parte da apresentação, beleza? Então vamos para o nosso próximo tópico aí, olha, é onde a gente vai entrar no motivo do e-mail, né? É importante você deixar bem claro, logo no início da sua mensagem ali, o motivo do contato, né? Nesse sentido, existem muitas variáveis. Então, lembra sempre de ser direto, conciso e objetivo, tá? Não adianta você se estender muito, porque senão vai se perder, a pessoa vai acabar tendo uma reação negativa que você nem esperava, que você pode acabar escrevendo demais, pensando em dar uma boa impressão, e aí vai ter um efeito contrário. Então, toma cuidado, beleza? Olha aí, olha. Primeiro exemplo aí para o motivo do e-mail, a gente tem três exemplos aí que podem se encaixar praticamente em assuntos gerais, né? E aí você só adapta aí para sua realidade. O primeiro é: I am writing to ask if you could send those data. I am writing to ask if you could send those data, né? Então, repete comigo a pronúncia. Vamos, mais uma vez. I am writing to ask if you could send those data, né? Então, eu estou escrevendo para perguntar se você poderia me enviar os dados, né? E aí você poderia substituir send those data, enviar esses dados. Você poderia falar, I'm writing to ask you if the meeting is up for tomorrow, né? Eu estou escrevendo para saber se a reunião de amanhã ainda tá ativa, né? Ainda tá agendada, né? Você vai mudando aí conforme a sua necessidade. Eu estou escrevendo para perguntar, tananã, 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 ok? Olha o nosso segundo exemplo aí do motivo do e-mail. Following our conference call, I would like to discuss, tananã, né? Então, following our conference call, I would like to discuss, tanana, tanana, né? Então, após a nossa teleconferência, eu gostaria de discutir, tanana, algumas coisas, né? Os assuntos. Aí você coloca o que vocês querem discutir, né? E também pode ser após a nossa reunião, não precisa ser teleconferência, após o nosso evento, né? Após o nosso debate, você muda aí de acordo, tá? Olha o terceiro exemplo aí. I'm writing to thank you for. I'm writing to thank you for. Estou escrevendo para agradecer por, né? Para agradecer por ter participado do evento, da palestra, para agradecer por ter nos ajudado esse semestre. E você que manda a partir daí, tá? Bom, então, já que a gente fez esse motivo do e-mail, vamos então para o nosso próximo tópico, né? Que seria o momento de você fazer um pedido. A gente envia muitos e-mails como solicitações, né? Então, você fazer um pedido por e-mail é muito comum. Nesse caso, vale você considerar a relação hierárquica com quem vai receber a mensagem, tá? Se o funcionário é subordinado a você, é possível você fazer um pedido ali mais direto, tá bom? Mas se você for pedir um favor e tá pedindo isso para uma pessoa acima de você, onde a pessoa não tem obrigação nenhuma de estar tá te ajudando, de estar tá fazendo aquilo, e aí você tem que fazer mais indiretamente, com mais cautela, mais formalidade, tá? Então presta sempre atenção nesses dois sentidos, para quem vai ser o pedido que você vai fazer, tá? Então, olha, se fosse uma pessoa subordinada a você, né, um funcionário seu, alguma coisa, alguém que trabalha com você, você pode falar diretamente assim. A gente tem um exemplo aí, olha, você está acompanhando o conteúdo comigo? I need your numbers by Wednesday. I need your numbers by Wednesday. Preciso dos números até quarta. Pronto. Pode ser assim direto. A pessoa tá ali, ela responde a você, ela já deve estar acostumada a receber alguns pedidos seus, então você pode ser direto. E aí agora a gente tem algumas frases aí para quando a pessoa não tem nada, não é obrigação dela fazer te dar aquele pedido, né, te ajudar com isso. Então olha aí o primeiro exemplo. I would be grateful if you could send me by the end of this week. Repara como a gente teve uma mudança de entonação. Eu ficaria muito grato se você pudesse me enviar até o final dessa semana, né? Então a gente já dá aí uma rebuscada, já dá uma modelada aí na fala, muda o tom, a entonação, as palavras, muda tudo, né? Porque a gente está falando com uma pessoa superior. A pessoa não é subordinada a você, nem nada, vocês trabalham juntos, então você tem que falar aí com mais delicadeza, tá? Política, digamos assim, com mais politicagem. Olha o segundo exemplo aí, olha. I was wondering if you could send me the contract. I was wondering if you could send me the contract. Gostaria de saber se você poderia me enviar o contrato, né? Então, I was wondering if you could send me the contract. Gostaria de saber se você poderia, né? É diferente de por favor, me envie o contrato. É diferente. Então você tem que tomar muito cuidado na fala nesses momentos para fazer um pedido, tá? Olha o nosso próximo exemplo aí, o terceiro, olha. I would appreciate if you could send me né? I would appreciate if you could send me tananã. Eu apreciaria se você pudesse me enviar tananã, né? Você completa o relatório ou a apresentação, planejamento, alguma coisa. Eu apreciaria se você pudesse me enviar. A gente fala com uma delicadeza maior, né? E o último exemplo aí para esse tópico da aula, nós temos: Do you think you could also send me tananã? Do you think you could also send me? Você acha que também poderia me enviar tal coisa, né? E aí você completa com o que você precisa. Mas você fala aí com mais respeito, mais delicadeza e atenção na relação hierárquica, ok? Dito isso, vamos continuar nossa aula, né? E vamos aí para o próximo tópico, que é o momento que você tem que dizer não. Isso acontece, gente. Eu tenho muita dificuldade em dizer não. Mas a gente, em alguns momentos da vida, precisamos fazer uma negação, né? E aí você negar uma proposta e não parecer rude pode ser uma coisa ali bem delicada, uma linha bem tênue ali, né? Essa é uma dúvida recorrente dos alunos. Então a gente tem alguns exemplos aí para a gente aprender a fazer essa negação. Olha aí o primeiro, ó. Unfortunately, I won't be able to attend the conference. Unfortunately, I won't be able to attend the conference. Infelizmente, não poderei comparecer à conferência. Repara como é diferente de você falar assim, não vou na conferência. É diferente, você tem que ter essa delicadeza, principalmente quando você está escrevendo um e-mail. E aí a gente está sendo direto ao ponto, né? Você não está enchendo linguiça, não está falando nada. Mas você tem que ter delicadeza ao mesmo tempo de ser objetivo. Tem que tomar cuidado com essa linha tênue também entre ser objetivo e ser grosseiro, tá? Então vamos ler mais uma vez esse primeiro exemplo aí, olha. Unfortunately, I won't be able to attend the conference. Unfortunately, I won't be able to attend the conference. Olha o segundo exemplo agora. Unfortunately, I'm afraid I won't be able to meet the deadline. Unfortunately, I'm afraid I won't be able to meet the deadline. Né? Então, infelizmente, eu temo não ser capaz de cumprir o prazo, né? É diferente de você falar, não vai dar. Ou o prazo tá curto, né? Ou esse prazo tá muito em cima. É diferente. Você tem que sempre buscar aí sinônimos, né? Para você colocar uma mensagem delicada na sua expressão, tá? Então, mais uma vez, essa segunda frase aí de exemplo, olha. Unfortunately, I'm afraid I won't be able to meet the deadline, né? Temo não ser capaz de cumprir o prazo. Olha o terceiro exemplo. I'm sorry, but we can't at the moment. I'm sorry, but we can't at the moment. Sinto muito, mas não podemos no momento. I'm sorry, but we can't at the moment, tá? Então é mais uma vez aí você fala de uma maneira delicada, né? E o último exemplo aí pra gente dizer não. We feel sorry, but it's not a viable situation. We feel sorry, but it's not a viable situation. Sentimos muito, mas não é uma situação viável, né? É diferente você escrever, não vai dar. Né? Imagina, não é ser objetivo, não é isso, né? É, isso daí já é um pouco grosseiro, ainda mais na comunicação por e-mail, que ela é ali mais delicada, né? Tem uma entonação diferente na forma de você se expressar, mais formal. Então, we feel sorry, but it's not a viable situation, ok? Agora, nosso próximo tópico aí, olha, nós temos uma situação para você deixar claro que você espera uma resposta da pessoa, né? Você tá mandando, às vezes, um e-mail que a pessoa precisa te responder. Você pede o relatório dela até o final da semana, hoje é quarta-feira, e aí você quer deixar claro que você vai esperar uma resposta dela, né? Então, quando você envia sua mensagem e você precisa da resposta do destinatário, né? Que a pessoa te deu um retorno, é muito importante você deixar isso claro. E aí a gente tem alguns exemplos, olha. Primeiro exemplo aí, a gente tem I look forward to hearing from you. I look forward to hearing from you. Né? Então, I look forward to hearing from you é espero ouvir de você em breve, né? E aí, esse ouvir não é o sentido literal de ouvir um som, tá? Porque, até porque você está escrevendo um e-mail. É o ouvir de ter um retorno. Espero ouvir você em breve, tá? Esse funciona muito bem. É a frase mais clássica para você pressupor que você está esperando uma resposta da pessoa, né? Além dela ser assim, ter um nível de formalidade muito alto, funcionar em vários contextos, ela é uma frase simpática, educada, agradável de ler. I look forward to hearing from you soon. I look forward to hearing from you soon. Espero ouvir de você em breve, tá? E aí você também pode deixar claro que o outro pode fazer algum pedido ou, sei lá, que ele pode fazer algum esclarecimento, algum comentário, alguma coisa sobre a sua mensagem, né? Ou seja, você tá mandando, sei lá, o relatório pro seu chefe e aí você quer deixar claro que você tá à disposição caso ele tenha algum comentário, alguma coisa a pontuar ali, né? E aí você pode usar essas duas frases de exemplo aí, olha, nesse tópico. Let me know if you have any questions or comments. Let me know if you have any questions or comments. Let me know if you have any questions or comments, né? Então, avise-me se você tiver dúvidas ou comentários, né? Você tá mandando, sei lá, o relatório financeiro do mês pro seu chefe, para ele dar uma avaliada, e aí você deixa claro essa mensagem aí. Let me know if you have any questions or comments. Isso soa muito bem quando você tá mandando alguma coisa para alguém avaliar, tá? Porque isso mostra que você tá à disposição, que você tá ali para ajudar, caso tenha alguma alteração a ser feita, beleza? E olha aí, ó, segundo exemplo aí para essa questão, nós temos if you have any suggestions or questions. Eu ia falar oh no. Ó, if you have any questions or comments, please feel free to let me know. If you have any questions or comments, please feel free to let me know. Então, se você tiver alguma dúvida ou algum comentário, fique à vontade para me avisar, né? Você deixa ali uma disposição para a pessoa para poder avançar, melhorar o trabalho, ok? Entrando agora aí no nosso último tópico, que é o tópico de despedida, né? É o encerramento do e-mail, né? E esse ponto também é muito importante que a gente preste atenção no grau de formalidade que você quer passar, tá? O jeito mais formal de você encerrar um e-mail é com a expressão sincerely. Sincerely pode significar atenciosamente em inglês, tá? Seria uma tradução de sinceramente, mas não é nesse sentido. É a mesma coisa que o dear não significa querido quando a gente está lá abrindo o e-mail. E o sincerely não significa sinceramente. Ele significa atenciosamente, que a gente usa com muito comum aqui no português, né? Então, o jeito mais formal de você usar, terminar um e-mail, é sincerely, tá? Agora, uma outra forma que é mais neutra e pode ser usado tanto para uma pessoa que você conhece há bastante tempo, quanto para um desconhecido, seria kind regards ou best regards, né? E aí, kind regards, best regards, ou até mesmo best wishes, só que é menos comum de ser visto, tá? Ele é aplicado com uma frequência menor, esse best wishes. O mais comum mesmo é kind regards ou best regards, tá? E dos três aí, o best regards é o que é mais aplicado nesse sentido aí de quando você quer ser formal ou você conhece a pessoa ou não conhece, tá? Você pode usar o best regards, ele é um meio termo ali, que significa saudações, né? Melhores saudações. No inglês é muito comum eles terminarem assim, tá? E por último aí, né, dessa questão de despedida, nós temos os termos cheers ou best, só best, sem nada mais, tá? Eles podem ser utilizados para uma pessoa que você já tem intimidade, né? Um amigo do trabalho, um familiar, alguma coisa assim. E aí a tradução seria mais ou menos beijo, valeu, alguma coisa mais íntima dessa forma, beleza? Bom, então vamos chegando aí, né, no final da nossa aula. Já vimos aí vários tópicos da construção de um e-mail, desde o título, né, o assunto, a saudação, e aí você se apresenta, fala o motivo do e-mail, vimos motivo também que frases e exemplos para a gente fazer solicitações, né, para dizer não, para esperar uma resposta. Enfim, vimos a despedida, o fechamento, o encerramento do e-mail e aprendemos também que em inglês nós temos que ser objetivos. E aí tem essa linha tênue que nós temos que tomar cuidado que ser objetivo não é ser grosseiro, tá? Então você tem que tomar muito cuidado com as palavras aí, ser rebuscado, fazer encher aquela linguiça, mas nem tanto, sabe? Tem que. É difícil. Mas você, com os exemplos aqui da aula que a gente teve, eu tenho certeza que você conseguiu pescar a ideia, tá? E aí, vamos encerrar nossa aula. Nós temos duas listinhas aí no final da aula. Você está acompanhando o conteúdo no corpo comigo aí, né? No corpo da aula. Eu vou deixar para vocês conhecerem também alguns outros formatos de despedida para um e-mail em inglês, tá? E aí a gente vai ter duas listinhas. Primeiro formal, primeiro informal, que é legal também a gente ver outros formatos e a gente entender aí o nível de formalidade de cada um, beleza? Ó, nós temos aí o primeiro, best regards ou best wishes, né? Que é o atenciosamente, tá? Ele é um meio termo, ele também não é. Ele é formal. Mas também não é ele não é tão formal, mas também não é tão informal, tá? Ele tá no meio termo ali. Segundo, nós temos o sincerely yours, né? Que já é mais formalidade, né? Acho que é o maior nível de formalidade que a gente pode utilizar. Sincerely yours, atenciosamente. Temos o confidently yours, com sua confiança, né? E aí depende muito do contexto da mensagem que você está mandando para você aplicar esse, né? Você não pode mandar um assim: ah, amanhã a reunião vai ser às 19 horas. Com sua confiança, Igor Martins. Não encaixa, né? Seria diferente se você mandar assim: prezado senhor, segue o relatório do semestre. Com sua confiança, Igor Martins. Aí se encaixaria de uma outra maneira, ok? Próximo nós temos, ó. Kind regards e kind wishes, ele não é tão formal, mas também não é tão informal, tá ali no meio termo também. E aí outros que estão no meio termo é isso aí, ó, many thanks, Many thanks, Igor Martins. Muito obrigado, Igor Martins, né? Você termina o e-mail, você faz o encerramento ali da mensagem com agradecimento, tá? Próximo nós temos, ó, respectfully yours. Respectfully yours. Respectfully yours é com respeito, tá? E aí a mesma coisa do com sua confiança, né? Depende muito do contexto da mensagem para você fazer o uso desse. Próximo nós temos warm regards, que é saudações calorosas, né? Ele também tá nesse meio termo. Penúltimo nós temos with anticipation, com antecipação. E aí, esse você também tem que tomar cuidado com a forma de aplicação, tanto parecido com sua confiança, com respeito, né? Depende muito do contexto. Você não vai falar, sei lá, segue o relatório financeiro com antecipação, Igor Martins. Não se encaixa, tá? Pode ser que vocês vão ter uma reunião na semana que vem e aí você manda o briefing de como vai ser a reunião, alguma coisa assim, né? Um planejamento. E aí você bota com antecipação, Igor Martins. Aí sim, se encaixa. Então, tem que tomar cuidado, tá? E por último aí, da maneira formal, nós temos os que são muito utilizados, que é yours respectfully, atenciosamente, essa é a tradução, não tem nada de respeito seu, respeitosamente. A gente traduz como atenciosamente. Yours sincerely e yours truly, tá? Esses três também são muito utilizados, estão no meio termo, sempre vai encaixar bem para qualquer tipo de mensagem, ok? Entrando agora então aí, olha, na nossa listinha de encerrar um e-mail de maneira informal, nós temos o primeiro hugs. Hugs seria abraços, né? E aí você não vai mandar, sei lá, pro seu chefe, a não ser que você tenha muita intimidade com ele, é diferente, mas sei lá, você vai mandar para a diretoria da empresa, então você tem que tomar cuidado também com esses, tá? Você utiliza para pessoas que você já tem uma relação. Hugs, abraços. O segundo, take care. Take care demonstra um zelo, né? Demonstra uma empatia. Você fala, se cuide. Abraços, Igor Martins, tá? Esse se encaixa bem também, e mais uma vez, para pessoas que você já tem ali uma conexão, tá? Olha o próximo. Wishing you the best. Wishing you the best, Igor Martins. Te desejo o melhor, desejando o melhor, Igor Martins, né? Você deixa ali um encerramento carinhoso, digamos assim, né? O próximo, olha. Yours in friendship. Yours in friendship. Seria com amizade, Igor Martins. Aí você manda para aquele seu colega do outro departamento que você está sempre fofocando na Copa. Você pode usar o yours in friendship, tá? E olha o próximo. Be good. Ou be well, que seria o nosso fique bem, é bem parecido com take care, se cuide, tá? Temos aí o cheers, ele é muito utilizado no, nos contextos informais, que seriam felicidades, abraços, beijos, tá? Se encaixa em tudo isso, cheers. Penúltimo, temos o more to come, mais está por vir, né? E aí esse também não se encaixa em todas as mensagens. Claro que ele é muito informal, você não pode mandar isso num contexto de formalidade, mas você também só usa se você for mandar outra coisa depois, se você for continuar a comunicação, né? Mas se não tiver mais nada para falar, depois disso não precisa você falar more to come, né? Que não tem mais nada para vir. E o nosso último aí, olha. Until next time. Until next time. Até a próxima, né? Ou seja, você vai amanhã falar com ele sobre esse assunto, você pode botar until next time, em que você sabe que vai ter a próxima aí. Depende do contexto da mensagem também, beleza? Bom, então foi essa a nossa aula, né? Aprendendo a montar um e-mail em inglês, aprendemos aí a saudação, né? Título, a construção, principalmente também o encerramento do e-mail, né? Importante a gente observar o grau de formalidade da mensagem. Se você está mandando pela primeira vez, você determina o grau de formalidade, aí você tem que saber quem que vai receber sua mensagem. Mas se você está respondendo a um e-mail que você recebeu, você tem que observar o grau de formalidade que a pessoa usou para você se basear ali no mesmo nível, né? Vimos aqui que a gente tem que ser objetivo, nada de encher linguiça. No inglês eles gostam de ser direto ao ponto, mas tem que ter aquela linha tênue e tomar um cuidado muito grande para você não ser objetivo demais e acabar parecendo grosseiro, né? Você tem que usar as palavras bonitinhas aí, fazer a famosa política, tá? Então é isso. Se você tiver dúvida ainda na montagem de algum e-mail, mas eu tenho certeza que seguindo esse passo a passo, a gente foi construindo direitinho aí, da cabeça até os pés do e-mail, para ficar bonitinho e você compreender direito. Mas se você tiver dúvidas, saiba que a gente está sempre à disposição para te ajudar. É só entrar em contato que a gente vai te responder e vai ser com o maior prazer, beleza? Então é isso, rumo ao sucesso, que o Business English ainda tem muita coisa. A gente se vê por aí nas próximas aulas.